Muito boa tarde. O programa Obra Aberta de hoje, gravado no Dia Mundial de Poesia, convocou para a conversa uma poeta que escreve também livros infantojuvenis e faz crítica literária. Seja bem-vinda, Rita Taborda Duarte. Também connosco para este programa, feito em parceria entre a Renascença, o CCB e o editor João Paulo Cotrim, temos José Manuel dos Santos, diretor cultural da Fundação EDP, foi assessor cultural do presidente Mário Soares e é também poeta, autor do livro dos registros. José Manuel dos Santos, comece por si pela tarefa complexa que tem nesta altura entre mãos, que é de coordenar a publicação da obra completa do presidente Mário Soares. Uma das edições que irá sair brevemente será a sua correspondência cultural. O que é que vamos poder descobrir nessa correspondência cultural? Com quem é que Mário Soares trocou cartas?
Eu seria tentado a dizer que trocou cartas com toda a gente. Do Jaime Cortesão à Adília Lopes, está lá tudo. Passando, obviamente, por todos aqueles que nós conhecemos, o Virgílio Ferreira, o Outorga, a Natália ou a Sofia, o Cesarino, o Eugênio de Andrade, o Herberto Helder. Há cartas de todos os grandes escritores, poetas, mas também da Beatriz Costa, ou também do Hermano José, ou também do Raul Solnado, ou também do Júlio Isidro. Eu acho que, num país, sobretudo, que não tem uma tradição de publicação de correspondência, eu acho que a publicação destas cartas é um acontecimento extraordinário, porque dá uma imagem totalmente diferente de Mário Soares. Desde logo, porque Mário Soares, quando é o 25 de Abril, tem 50 anos, a correspondência anterior é imensa com todas as figuras. Ele, por exemplo, está em São Tomé, não sabia por quanto tempo, tinha sido deportado por decisão absolutamente arbitrária do Conselho de Ministros, sem nenhum processo e por tempo indeterminado. A única coisa que o fazia viver e ter alguma ligação ao mundo era a correspondência que ia trocando, toda censurada e cortada e vista pela PIDE e, portanto, só chegava àquilo que eles queriam. Ainda assim, o que chegava era uma bênção. Ele está e, por exemplo, lê o Delfim e escreve uma carta ao Cardoso Pires, em que ensaia uma crítica ao Delfim. Escreve o Obleira a dizer, imagine lá, aqui no Barbeiro da Terra, onde tudo se passa, que recebe as cartas, que vende jornais, etc., descobri aqui o seu livro, O Bolor. Estive a lê-lo, gostei disto, não gostei daquilo, acho que o final ofereceu-me dúvidas e tal, tal. Para ocupar o tempo, o grande objetivo é fazer uma história de São Tomé que não existia e, portanto, há uma longa correspondência com o Vitorino Magalhães Godinho, em que ele lhe dá conselhos de como fazer essa história. Aparece ali imensa, desde o Cesarino e o Eugênio de Andrade, que justificam, por exemplo, não ir a dois jantares para os quais ele os convidou, porque não tinham fatos escuros. Mário Soares, obviamente, que lhes responde, mas venham como quiserem, de pijama, se quiserem, porque ficavam aqui, eu é que ficava muito ofendido se me aparecessem aqui de fato escuro, que não tem sentido nenhum que vocês usem fato escuro aqui.
Já percebi que tem muitas histórias guardadas nessas cartas. E que fala de forma apaixonada delas. Aquilo que lhe pergunto também é se com isso consegue ter tempo à sua poesia.
Pelo menos para ler consigo, porque não consigo viver
sem... Não, pergunto para escrever.
Para escrever vou escrevendo, não tanto quanto queria. Não se consegue escrever e escrever a sério sem, pelo menos durante algum tempo, fazer disso a atividade principal. Isso não pode ser uma atividade secundária. Pelo menos temos que criar uma clareira no nosso tempo para, nesse momento, só pensar nisso. É preciso criar um estado interior que nos permita a escrita.
Vamos perguntar à Rita Taborda Duarte se é assim, é preciso esse tempo e esse momento para a poesia.
A poesia é algo que exige muito tempo, não propriamente para o tempo de escrita do poema, mas de tempo mental e de tempo de sossego. A minha escrita, ou quando eu escrevo poesia, acontece muito ser a resposta a poemas e a livros, claro, é como se fosse uma palavra contra palavra, mas obviamente exige tempo que uma pessoa não tem. Já me aconteceu várias vezes assinalar versos, imagens e os poemas perderem-se por falta de tempo físico.
E o poeta é uma espécie de arqueólogo das palavras?
Sim, bem, isso já é uma questão e tem a ver um pouco com este combate e com esta ideia de resistência que a poesia é. Eu estou a falar de resistência, não resistência política, embora também, ou seja, uma resistência das palavras, da linguagem comum, à própria linguagem, como fazer uma outra língua dentro da língua, como fazer com que a língua poética resista à língua de todos os dias, à linguagem que é uma moeda de troca, de comunicação. E nesse sentido é um arqueólogo que vai ir à procura de aquilo que não sabíamos que lá estava.
Vamos precisamente abrir um dos livros de poesia que José Manuel dos Santos quis trazer para esta nossa conversa, a obra poética da Sofia de Melbrenner Anderson. Este ano estamos a comemorar o centenário do nascimento da Sofia. Encontramos em Sofia poemas que nos podem quase servir para tudo na nossa vida. Abri, por exemplo, a revista Electra, da EDP, em que José Manuel Santos pega num poema da Sofia e diz: vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Este é um poema de Sofia que nos leva para a reflexão sobre os média, mas há muito mais nesta obra poética.
Estamos a falar de um dos grandes poetas do século XX e alguém que acompanhou sempre a escrita da sua poesia de uma meditação sobre aquilo que estava a fazer, nomeadamente através das 5 artes poéticas, que são extraordinárias, e sobretudo escritas por alguém que disse sempre que não gostava do raciocínio argumentativo e lógico, e como ela consegue nessas artes poéticas dizer muito melhor que qualquer crítico ou qualquer filósofo aquilo que a poesia verdadeiramente é para ela. Há poetas que escrevem com a vida, para tornar a vida verdadeira. Há poetas que fazem isso de outra maneira. A Sofia, como o Cesarini, por exemplo, são poetas que escrevem com a vida, para a vida. O Pessoa dizia à Sofia, e talvez por isso não deixa de ser significativo, quer o Cesarini, quer a Sofia, tinha um conflito com o Fernando Pessoa. A Sofia dizia: eu escrevo para comungar com o mundo. E o Fernando Pessoa escreve para excomungar e se excomungar do mundo. Às vezes, há de facto, por exemplo, no livro do Desassossego, nós às vezes temos a sensação que aquele que escreve está a escrever e a pensar e a olhar com o vidro à frente da vida e do mundo. Ele não consegue tocar nas coisas. Na Sofia, há aquela ideia de que ela nunca falha o essencial. Nunca falha a palavra essencial e nunca falha o ato essencial. Por isso a vida dela é uma vida, como ela chamou aos contos que escreveu, é uma vida, desse ponto de vista, exemplar. A Sofia é uma dessas grandes figuras morais do século XX português, para além de ser um grande poeta do século XX português.
Alguém que também põe muito da vida na poesia é Fernando Assis Pacheco, que a Rita Taborda Duarte traz para o programa A Obra Aberta. Este livro, A Musa Irregular, esta é uma edição do Abel Barros, coordenada pelo Abel Barros Batista, que é uma edição aumentada. O Assis, jornalista, o Assis, poeta, traz precisamente também a vida para a
Sim,
poesia.
E esta edição também com um belíssimo prefácio do poeta Manuel Guzmão. Fernando Assis Pacheco tem um verso que sempre lembro, que é: a indignação é o meu signo diário. E esta humanidade, não é? Humanidade e humildade com que traz a vida, com que trabalha a vida, o quotidiano, não é? Tanto pode falar de um lirismo mais abstrato, quase lá nos horizontes, como enraizar mesmo no quotidiano, na vida, nas indignações do dia a dia, é muito o Fernando Assis Pacheco, uma poesia atenta ao mundo e a passear-se, quase a sujar as mãos no mundo. E isso, de facto, acho que fiquei muito, muito contente, por isso é que trouxe o livro, por se estar a recuperar assim, um dos grandes e muitas vezes esquecido da nossa poesia contemporânea com esta edição.
Embora
e com essa edição aumentada.
Embora ele não fosse assim, um homem, se calhar, muito pacífico quanto à publicação da sua obra.
Claro,
completa.
Que não, mas isso também é algo que é muito interessante. O Manuel Guzmão fala de um termo que me parece muito importante para o Fernando Assis Pacheco, que é a amizade do dar a ler.
José Manuel dos Santos, damos um salto no tempo. Traz para o programa Obra Aberta também Andreia Cefaria. Ela venceu o prémio da SPA em 2017 com o livro Tão Bela Como Qualquer Rapaz. A obra desta poeta do Porto está agora reeditada nesta coleção Elogio da Sombra, coordenada pelo escritor Walter Ugumem. O que é que esta voz feminina da poesia diz sobre a poesia portuguesa contemporânea?
Quando estava a ler a poesia da Andreia, de repente lembrei-me do Luís Miguel Nava. Há aqui alguma coisa que toca aquele universo, ao mesmo tempo tão violento e tão visceral, no sentido mesmo até literal da palavra, E às vezes, obviamente, que a voz da André é outra, a experiência do mundo que ela tem é outra, mas de repente há aqui um veio que vem dali e que às vezes aparece nos poemas da André. Nós, há muita coisa hoje que se publica e é de facto uma alegria quando nós descobrimos uma obra de qualidade e uma voz que ainda se está a fazer, procura o seu tom mais alto, mas que já tem uma afirmação muito importante. Posso destacar um, por exemplo, este, do livro Tão Belo Como Qualquer Rapaz, que se chama Coreografia. No regresso de uma terra nova, a armada trazia ao rei um casal de nativos. Eram da Índia o grão mais puro. O rei via-os chegar, como quem arranca raízes e as deita numa dor mais fecunda, o melancólico acha beleza nas convulsões da carne. E nisto que pensas quando trazes para casa um amante ou um cão, o teu amor devassa-os. Pensas nisto enquanto danças a tua dança calada e presa por cordas, quando te encerras a desejar como a lua se encerra numa poça de água. O corpo obedece quebrado, criado para o golpe, mendigo, como um papagaio ao vento, o pulso atento de Deus. É um poema que tem, para além da beleza da linguagem, a surpresa das imagens, e há aqui a voz que percorre todos os livros dela.
Rita de Borda Duarte, damos um salto à prosa, neste caso se calhar prosa quase poética, porque sim, este último livro da Hélia Correia, Um Bailarino na Batalha, editado pela Relógio d'Água, é um livro que é escrito a sua maior parte em prosa, também tem um pé muito na atualidade.
Sim. Tem razão, livro em prosa e que também termina, aliás, com um poema, mas não é só por isso que ele é um livro poético. Há um lirismo no livro que não tem tanto a ver com a linguagem, não tem tanto a ver com a metaforização, já lá vou à história, mas com esta capacidade que só a poesia nos dá de nos fazer ver por um momento, por um relâmpago, uma imagem qualquer, tentar compreender qualquer coisa que nunca tínhamos compreendido antes. Este é um livro, de facto, embrenhado na atualidade. No fundo, é a história de um conjunto de refugiados, não sabemos de onde, que tenta chegar ao mar para ir para uma Europa e que é travada, a certa altura, numa cidade de círculos, né, em que se vai evoluindo a pouco a pouco, ou subindo a pouco, para uma cidade completamente hierarquizada, e eles não conseguem passar e tentam reinventar-se no local onde estão, depois da travessia do deserto, depois do bosque em que se encontram inseridos, estar já vazio, sem nada, sem alimento, sem água, tentam reinventar-se, reconstruir-se como povo. Eu se calhar lia uma passagem, porque isto é mais significativo do que tudo aquilo que eu possa dizer, porque tudo aquilo que possa dizer está a desvirtuar este modo de linguagem. Portanto, quando eles chegam à cidade dos círculos, que é a cidade que impede a passagem para o mar, que seria o salvamento, nós sabemos que não é, nunca vai ser, que nos diz o seguinte: porquê é que tu te pões à nossa frente? Tem dono este caminho? Ora, os caminhos têm sempre dono, disse o homem. Tudo tem dono. Tu também tens dono. O teu homem escondeu-se atrás de ti, estendeu a mão para agarrar e ela furtou-se. O homem desistiu. Aquele não era o jogo que ele jogava. Existem 9 círculos na cidade, repetiu ele. O de fora pertence aos miseráveis, o do centro aos magníficos. Pode-se apenas passar de um círculo para o círculo imediato para fazer as limpezas e a comida. Ninguém sobe das caves e dos túneis, ninguém vê algo que não deva ver. Da cidade não se entra e não se sai. Ela é perfeita, levou séculos a afinar. Imaginaram que seriam recebidos? Nós não queremos a tua cidade, disse Awa. Queremos a Europa. Queremos chegar ao mar, pegar num barco e partir para a Europa. O homem riu. A Europa não vos quer, sabes que mais? Nós somos a Europa. A grande capacidade que tem este livro, sei que eu digo que é um livro poético, para além daquele poema que tudo concentra no final, de certa maneira, aquilo que nós vamos vendo e que vai passando por nós, já de uma forma, não digo indiferente, mas quase indiferente, aqui sobressai quase como um chicote, quase como um relâmpago. E é isso que faz a grande poesia, não é? Temos tudo escuro, e de repente há uma palavra que ilumina tudo e ficamos a conhecer aquilo que não sabíamos que existia, que não jogámos a conhecer.
João Paulo Coutrinho, que provocações trazes hoje para os nossos convidados?
Olha, ainda bem que me colocaste essa questão da provocação, porque vamos sair do desalinhamento. Abro o Fernando Assis Pacheco e gostava de começar por ler A Profissão Dominante. Meu Deus, como eu sou paraliterário, à quinta-feira, véspera do jornal. Nadando em papel como no aquário e injetando a minha bolha pontual de prosa tirada do receituário, onde aprendi o cozido nacional, do boçal fingindo lapidário, fora algum deslize gramatical. Receio que me chamem extraordinário, quando esta é uma prática trivial, roçando mesmo parasitário. Meu Deus, dá-me a tua ajuda semanal. O Francisco Pacheco, além de poeta, tinha uma profissão dominante, que era a de jornalista, e também de crítico literário, coitado. Saudoso, além das crónicas, enfim. Mas isso, lá está, é a profissão dominante, como devia ser. Mas ia-te pedir que agora fizesses, encarnasses também, parte da tua profissão dominante, que é a de crítica literária.
Sim.
Ou de leitora, professora. Como é que tu vês, neste momento, a poesia portuguesa, o panorama da poesia portuguesa contemporânea?
Da atual. Não vejo de uma forma negativa, pelo contrário, acho que a poesia portuguesa atual está de muito boa saúde e há muitos bons poetas de que vou gostando, uns mais atuais, outros menos, não é? Não quero cair naquela ambiguidade de chamar jovens, pessoas não são assim tão jovens. Há o que me parece uma grande disparidade de obras e de vozes, todas elas muito diferentes, desde o poema piado, o gozo com a normalidade, quase fazer da poesia uma linguagem de brincadeira, até textos muito mais aprofundados que falam sobre vida de uma forma muito, muito evidente. Há alguns autores de que gosto muito, não têm essa visão apocalítica da poesia portuguesa que está pelas ruas da amargura, como muitas vezes se ouve por aí.
Sim, quer dizer, nesta ideia de contemporâneo também, às vezes, tem que estar incluída a recitação de alguns nomes mais antigos.
Sim, mas é que há vozes, eu acho que há vozes muito diferentes e caminhos que realizam por formas muito diferentes. Quando lemos uma Margarida Valdegato, ou um Vasco Gato, estou nos gatos, ou um Vasco Gato, ou um Miguel Manso, não é? Temos uma disparidade de vozes que não, se calhar ainda é cedo, mas que não descobrimos linhagens totalmente identificáveis, mas todas elas muito, muito fortes, mesmo outros autores. Estou a pensar na Fonseca Santos, que é muito diferente destas vozes, mas segue por um percurso também diferente. Consegues ter quase, por vezes, um percurso de um ressurgir do romantismo e ligado para o sujeito, como as reminiscências da contemporaneidade, da vida cotidiana de todos os dias. Acho que temos quase um enraizar em várias, não uma risa, mas em vários rizomas, de facto, em vários momentos que se vão dispersando.
Zé Manuel, estás à vontade para entrar na conversa. Também te parece que sim?
Uma alteração muito importante, e facto-me de sinalizá-la, é que de repente parece que não há lugar para a poesia. O espaço público deixou de ter lugar para a poesia, no sentido de que Portugal teve sempre grandes poetas e os grandes poetas foram sempre grandes vozes, mesmo para aqueles que nunca tinham lido, toda a gente sabia da existência deles. Um público largo, que passava para além dos limites da poesia e da literatura, e por isso esses poetas eram usados até também muitas vezes, e era pedido muitas vezes a caução deles para acontecimentos políticos, para acontecimentos culturais mais gerais, porque toda a gente sabia que era o Eugênio de Andrade, quem era a Sofia, quem era a Natália, etc. Isso, e toda a gente sabia disso desde que eles eram muito novos. É preciso ter isso em conta. E hoje, se nós fizermos um exercício de ir até um público culto e sofisticado, eu já o fiz muita vez, e perguntarmos o nome de alguns daqueles que nós consideramos os mais conhecidos e notáveis poetas no círculo daqueles que leem e se interessam pela poesia, ninguém os conhece. Eles não têm nenhuma voz, para além daquela voz que está nos livros, que é publicada e que aparece quase clandestinamente nas livrarias hoje, infelizmente. Também não há lugar nas livrarias para muitos dos livros de poesia que são publicados. Muitas vezes nós só sabemos que eles foram publicados porque alguém nos chama a atenção para eles. Eu que vou frequentissimamente às livrarias, muitas vezes não os vejo lá. Os jornais dão muitíssimo pouca notícia do que sai e eles não têm nenhuma existência para além da existência no círculo ou no pequeno meio em que passou a ser quase uma coisa secreta, uma arte secreta e que funciona um bocadinho em seita até. Muitas vezes, por exemplo, há polémicas, pequenas polémicas entre poetas e ao contrário do que aconteceu no passado, toda a gente conhece as grandes polémicas do século XX, neste momento ninguém quer saber daquilo para nada, não há reflexo nenhum em lado nenhum. Portanto, isto tem a ver, aliás, com o abrandamento do próprio estatuto de tudo aquilo que não é, ou o grande romance que vende muito, o grande romance aqui no sentido de romances muito maus, grandemente maus e grandemente volumosos, para custarem bastante dinheiro, muitas vezes absolutamente e extraordinariamente escritos, miseravelmente escritos por figuras da televisão, que só por isso é que ganharam um estatuto, esses é que são conhecidos. Os escritores, muitos deles com uma qualidade muitíssimo maior, ninguém sabe que eles existem. A crítica literária existe pouquíssimo hoje nos jornais. É, aliás, um dos enigmas que deve-nos fazer refletir como é que é possível que numa ditadura que toda a gente chamava, e bem, obscurantista, os jornais tinham páginas e páginas de crítica, tinham suplementos literários todas as semanas com imensas páginas e na democracia, mas a culpa não é da democracia, a culpa é das mudanças todas que se verificaram e que elas próprias desvirtuam a democracia. Hoje, para se conseguir ler alguma coisa para além daquilo que é o lugar comum, o mainstream, o blockbuster, nos jornais temos que andar com uma lupa a ver onde é que essas coisas estão, porque não estão nos jornais, não há espaço. Fizemos agora na revista Eletra um dossiê sobre a comunicação e a social e a informação e o jornalismo. Todos sentimos que os próprios jornalistas se veem aflitos, aqueles que estão para além daquilo que é o sabonete que se vende e que também é o sabonete literário que se vende e que querem destacar alguma coisa mais, têm imensa dificuldade em conseguir isso, porque a lógica não é essa, a lógica é é a lógica sempre do chamado Clube dos Famosos, não é? E o Clube dos Famosos, tanto pode ter um escritor muito conhecido, pode ter uma atriz de novela, pode ter uma apresentadora de televisão, pode ser um chefe de cozinha. Há aqui em comum serem todos famosos. E os jornais só querem ocupar-se daquilo com a ilusão de que o público, tudo o que não está ali, não quer saber daquilo para nada. E, portanto, não dá espaço. Geraram-se aqui uma série de círculos viciosos que também apanharam a cultura, que também apanharam a edição, que apanharam o sistema de livrarias, apanharam isso tudo. E eu acho que, desse ponto de vista, nós vivemos uma época de uma grande mutação. Pode-se dizer, estou pessimista, estou otimista, não vale a pena, como dizia o Almada, não há mal entendido entre a vida e mim, mas a verdade é que neste momento a situação é esta, pode ser que venha a melhorar e que nos surpreenda, como muitas vezes o tempo sempre nos surpreendeu. Agora, que neste momento há imensa dificuldade para afirmar muitas coisas de que nós gostamos e consideramos que são daquelas coisas que mais tornam a vida interessante e digna de ser vivida, que há pouco espaço no espaço público para elas. Quer dizer, há outras formas, há obviamente, também nessa avalanche das redes sociais em que se vê o mais inacreditável, que às vezes também aparecem espaços em que se chama a atenção para coisas de outra natureza. Acho que essas coisas também não podem ser excessivamente a preto e branco, mas a verdade é que toda a gente sente isto, toda a gente sente, o panorama editorial está como está, o panorama dos jornais está como está e, portanto, poderíamos dizer, como já alguém disse, que não são tempos fáceis para a poesia estes que vivemos.
Queria só acrescentar, de facto, há um perigo, acrescentar e concordando, obviamente, há um perigo das redes sociais, dos Facebooks e isso tudo, em que aparecem imensos poemas, imensos livros, etc., em que tudo é tratado como se fosse a mesma coisa, mas tudo é tudo, seja uma notícia séria, seja um poema bom, seja um poema mau, e tudo, de facto, aparece na mesma distinção. Por outro lado, fora do sistema mais pesado da comunicação social, o que me parece é que a poesia tem assumido para si, muitos poetas têm assumido para si, uma atitude de resistência, mas neste sentido comum de resistência. E cada vez mais existem locais em que se, de uma forma muito afirmativa, se faz leituras de poesia, sim, discussões de poesia que não havia da mesma maneira há 10, 20 anos e que havia Dantes, exatamente, e que havia há 50 com as tertúlias literárias, com os cafés, exatamente, e que agora de alguma maneira ressurgiu com grupos próprios, agora que não têm expressão pública, porque agora, havendo tanta expressão pública, tudo é tratado como igual, tudo é indiferenciado. Mas é um movimento interessante, haver certos grupos que resistem, mesmo nunca se publicou tanta poesia, se calhar, como agora, em pequeníssimas edições,
mas também de
textos de qualidade.
Funciona,
funciona como clandestinamente, não aparece para o mundo, mas em vez de acontecer aquilo que seria previsível, ao contrário, acabar-se com as publicações, acabar-se com a poesia, surgiu um movimento de resistência que eu acho que é interessante.
Enfim, há um outro exemplo, estou a lembrar-me de poetas que furaram um bocadinho esse esquema, estou a lembrar-me da Adília Lopes, também com um efeito algo perverso, que chegou a ir a programas da tarde, enfim. Mas não retira nada do que existe em argumento.
Geral não é essa. Se eu perguntar quem é o Vasco Cato, quem é o Manuel de Freitas, estou a falar de pessoas cultas, não estou a falar de pessoas que vão para a rua, não fazem a mais pequena ideia. Se eu disser assim, já fiz essa experiência várias vezes, há amigos meus que vão às livrarias, que leem, informados, etc. Até alguns que trabalham em áreas da cultura e da literatura, etc. E perguntar-lhes assim, quem são, com menos de 40 anos ou de 50 anos, os poetas que tu conheces ou que sabes de nome sequer, não sabem dizer um.
Tem de haver necessariamente procura. Não há, ir na livraria, como eu descobri muitos dos poetas, indo a uma livraria, agora não há hipótese, a não ser livrarias específicas.
Eu podia trazer aqui outro nome que saltitava entre várias áreas, chamado Sérgio Godinho, que esse sistematicamente é chamado, por via das canções, sobretudo, embora ele distinga bem o que é a poesia.
Não tem menos de 50 anos.
Não tem, é verdade. Mas essa é só uma fronteira.
E fez uma afirmação, vem do outro lado, não é? Quer dizer, isso, o Sérgio Godinho é conhecidíssimo por ser o cantor que é, e depois chega. Mas isso
saltita.
Aí, não, agora, mas se fosse. Eu estou a falar dos poetas que são poetas, apenas poetas, não é? E que têm menos de 50 anos. Ninguém os conhece. Esta é que é a verdade.
Fechamos o programa Obra Aberta. Voltamos ao Centro Cultural de Belém no próximo dia 4 de abril, às 18h30 da tarde. Vamos entrevistar a diretora do Teatro Luca, a Susana Menezes, e o escritor, músico e argumentista Filipe Homem Fonseca. Boa tarde e muito obrigada.